Então, repetindo um pouco o que disse há pouco, era agradecer a disponibilidade para estar presente nesta reunião. Como sabe, o nosso mandato em termos de observatório é de fornecer à Assembleia esclarecimentos e análises sobre as várias matérias em jogo. Uma das matérias tem a ver com a análise das ocorrências dos vários anos. Tem aqui um. Está a fazer aqui uma. Dentro das ocorrências de 2019, claramente a ocorrência de Vila do Rei e Mação foi a mais significativa. E foi o que nós também escolhemos como objeto de análise. O nosso objetivo é sobretudo, retirar destas análises de ocorrências particulares algumas considerações mais de caráter geral que permitam a melhoria do sistema. Portanto, o objetivo, não é claramente procurar responsáveis nem outros que tenham outros efeitos. É apenas simplesmente para documentar nas várias ocorrências aquilo que nos pareceu que foram os pontos fortes, foram os pontos fracos e fazer recomendações para a melhoria do sistema. É um pouco nesse sentido, ou é completamente nesse sentido, que esta audição se inscreve. Sabendo que teve, digamos, uma posição importante naquela ocorrência e que, portanto, nos era muito útil, termos alguns esclarecimentos complementares. Nós temos também já informação vária sobre esta ocorrência, fita do tempo fornecida pela Autoridade Nacional. Deslocámos-nos à Câmara Municipal de Vila do Rei e de Mação, tivemos também com o CODIS que esteve na outra fase do acontecimento. Portanto, já temos muita informação acumulada e, portanto, era um bocadinho o complemento em relação a essa informação que nós gostaríamos de ter nesta sessão. Não sei, conhece julgo eu, todos os outros intervenientes, portanto, não vale a pena estarmos a fazer apresentações, não é? Talvez também umas palavras iniciais do Comandante José Manuel Moura, que tem também olhado um pouco para esta ocorrência, ou os outros elementos, não sei se querem fazer alguma questão inicial, ou então deixaríamos também para si um pouco o relato da ocorrência dos pontos mais fortes e mais fracos, das dificuldades que teve, e com a intenção de que geralmente a tendência é dizer correu tudo bem, aquilo que podíamos fazer está feito e portanto não havia. E aqui assim o objetivo é se calhar um bocadinho fazermos todos um bocadinho de diagnóstico do que é que podia ter corrido melhor. Portanto, era pedir-lhe também de algum modo uma certa frontalidade nessa matéria, porque nestes aspectos o que nós queremos é todos que o sistema funcione melhor. A ocorrência também tem aquela particularidade de ter ocorrido em dois concelhos, que são dois distritos diferentes, dois mecanismos diferentes, e portanto também essa transição de um lado para o outro nos parece que é um tema, digamos, diferente daqueles que nós temos trabalhado anteriormente e que gostaríamos de aprofundar um pouco. E portanto, digamos, esta era um bocadinho a minha introdução. Não sei se querem fazer alguma.
Eu agradecia em primeira mão as suas primeiras palavras e, obviamente, reiterava aqui a minha total disponibilidade para dar a minha opinião sobre aquilo que foi esta ocorrência, sobre aquilo que é também a forma como o sistema funciona, a forma como o sistema está articulado e como responde, digamos, a estas ocorrências. Ou como tem alguma dificuldade também em responder a estas mega-ocorrências. Esta ocorrência inseriu-se numa daquelas ocorrências em que, logo na primeira fase, assim que ela arrancou, se percebe que o potencial de dano é imenso, é enorme, porque ela surge quase em simultâneo com outras duas ocorrências. Penso eu que é sempre importante analisarmos esta ocorrência, que foi aquela que teve o maior impacto, não de forma isolada, mas sobretudo de forma integrada com as outras, porque a resposta a esta ocorrência também é influenciada pela resposta às outras duas. Estamos a falar de mais duas ocorrências, que uma ultrapassou os 100 hectares também, e a outra andou nos 300, quase 300 hectares. Ou seja, dar nota que elas acontecem quase em simultâneo. E o despacho de meios para estas ocorrências tem que ser... Onde é que foram? Eu depois posso-lhes passar, se quiserem, passo-lhes aqui a informação que eu tirei do SCIF e de uma própria base de dados que nós criamos à parte, dentro do CODOS, em Excel, para termos controle sobre isso. As outras duas são na Sertã. Portanto, sim, é da Rolan, que é já na área de Cernache, e a de Val da Cova, em Sertã, também. Portanto, estamos a falar de ocorrências complexas, qualquer uma delas, e desde a primeira fase em que eu detectei que estas três ocorrências estavam a iniciar-se, tive logo, digamos, o discernimento de perceber onde eram os locais, a acessibilidade dos locais. A ocorrência de Vila de Rei chega a ter declives de 41%, estamos no ponto de início, ou seja, estamos a falar logo de uma ocorrência impossível de segurar logo no ponto de início, dominar logo no ponto de início. Eu coloquei isso no nosso relatório especial que o ANOP, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, nos obriga a fazer sempre que uma ocorrência tem mais de 500 hectares, e eu coloquei estas primeiras impressões aqui neste relatório, que obviamente mandei para o escalão superior. Então, logo de início se percebeu que aquilo ia ser um mega evento. Contactei logo o escalão superior e disse ao meu CADIS, ao Comandante Luís Bel Costa, que pelo cenário que eu estava a ver nas câmaras de apoio à decisão, as três colunas de fumo, o distrito não iria ter resposta, capacidade de resposta para segurar as três ocorrências na fase inicial. Era impossível. Portanto, por aquilo que estávamos a ver, pela convecção, pelas colunas de fumo, pelo vento, estamos a falar num dia com 25 km por hora de vento contínuo, estamos a falar de uma progressão linear que o incêndio depois teve, espantosa, 12 horas, fez 21 km em linha reta, portanto, um incêndio completamente dominado por vento, com as dificuldades de orografia. Não era muito alta a temperatura depois veio subir mais nos dias seguintes, mas naquela fase inicial teve tudo para se desenvolver, para não falar já da questão do combustível, daquelas áreas que foram atingidas, algumas delas em 2003, e nunca mais tiveram gestão, portanto estavam completamente disponíveis para arder. Então, eu disse logo ao Comandante Luís Bel Costa, independentemente da ocorrência, preciso que comece já a formatar grupos de imediato para apoiar estas três ocorrências, porque isto vai correr mal. Portanto, as ocorrências têm muito potencial de dano. E ele assim fez, logo desde o início. Coloquei logo a par da situação, e o próprio Comandante Luís Bel Costa começou também, digamos, a organizar-se para vir apoiar, inclusivamente com o CETAC, inclusivamente com equipas de posto de comando. Foi isso que aconteceu. E logo numa fase inicial ele percebeu que não iríamos ter, digamos, elementos de comando na estrutura operacional, porque iriam ser três grandes ocorrências para tomar conta de todas as ocorrências. Então, ele decidiu, logo numa fase inicial, que a ocorrência, e tendo em conta a propagação do incêndio, seria, na fase logo inicial, comandada pelo comandante Mário Silvestre, uma vez que ela estava já direcionada para o Conselho de Mação, o Distrito de Santarém, e tendo em conta que ele não tinha ocorrências de maior magnitude em curso, e digamos, delegou nele logo o comandamento numa fase inicial desta ocorrência. Daí que o comandante Mário Silvestre apareça nas primeiras horas. O mesmo aconteceu com os veículos de comando, a VPCC de Castelo Branco, a VCOC de Pernas, a memória não me falha, foram projetadas para este incêndio para efetivamente ajudar nesse comandamento, inclusivamente equipas de posto de comando. Inicialmente uma equipa de posto de comando de Santarém, se a memória não me falha, depois outra de Leiria, depois outra de Porto Alegre, isto assim que eu tenha lembrança. Portanto, logo numa fase inicial percebemos que ia ser um grande incêndio, e obviamente na fase inicial a ideia era, sabíamos que não íamos conseguir pará-lo na fase inicial, não havia condições para, nem local com oportunidade para, foi minimizar ao máximo o impacto que esse incêndio tinha na sua passagem, quer nas populações, quer nos combatentes. Portanto, um incêndio com uma severidade brutal, digamos, no seu início. Esta questão deste incêndio e dos outros também que aconteceram na Sertã levanta sempre um problema, que é o problema do qual eu já venho falando há muitos anos, que tem a ver com a causa dos incêndios. A causa, às vezes fico com a sensação, com a triste sensação, que as minhas palavras caem em saco roto, ninguém, digamos, dá valor a estas palavras, mas se eu lhes disser, e obviamente sabem isso melhor que eu, que têm acesso aos dados, se eu lhes disser que no distrito de Castelo Branco o incendiarismo representa 44% dos incêndios conhecidos em 2019, facilmente percebemos que dominar a questão das causas, ou seja, a intencionalidade dos incêndios, e dominar este fator é fundamental para reduzir este tipo de mega ocorrências. Mas depois temos outro problema. Estas mega ocorrências muitas vezes aparecem com causa desconhecida. Isso é que é muito complicado. Ou seja, é importante que quem investiga estes incêndios, ou quem tem a responsabilidade de investigar estes incêndios, tenha a disponibilidade de ter profissionais QB para poderem investigar estas ocorrências até ao fim. Não podemos continuar décadas após décadas a ter o eterno desconhecimento do problema, porque se nós não conhecemos o problema, a causa do problema, nunca conseguiremos trabalhar nele, porque não, nunca lá chegaremos. E estamos a falar de quase metade das ocorrências que acontecem no distrito de Castelo Branco, em especial aquelas que acontecem nas zonas de maior potencial de dano. Estou a falar na Sertã. Não posso falar tanto na zona de Vila de Rei, mas o impacto daquele incêndio, atinge ali Vila de Rei quase de raspão. Mas preocupa muito as ocorrências da Sertã. E mais, e temos que transpor isto também para outros concelhos, a questão do fundão este ano, isto está tudo interligado, é preciso perceber o porquê. Porque se a ocorrência zero é impossível, os números dizem-nos que ela é, digamos, tendencialmente possível, que é o caso de Vila de Rei. Vila de Rei tem 2, 3 ocorrências por ano. Mas quando tem, são mega ocorrências. Porquê? Temos o despovoamento, que é o caso, não temos pessoas no terreno, não há interesse económico desenvolvido. Depois dos incêndios de 2005, 2003, o que é que lá há? Um pinheiro aqui, um pinheiro ali, alguns eucaliptos e o resto é mato. Não há interesse económico, há o abandono. Isto parece uma conversa circular, mas isto é a base do problema. Isto foi a base do problema. Há potencial. E depois temos a questão da intencionalidade, que muitas vezes, infelizmente, está encapotada pelo desconhecimento. É mais fácil dizer que o incêndio é desconhecido do que investigá-lo até ao fim e colocar lá intencional. Se repararem, dos 8 grandes incêndios do Distrito de Castelo Branco de 2019, a grande maioria é desconhecida, causa desconhecida. Salvo erro, existem 2 com descuidos, um tem a ver com rally e o outro tem a ver com outras causas, mas a maior parte é desconhecida e só temos 2 intencionais. Assumir a intencionalidade dos incêndios também é um problema e que vai protelar o problema ao longo do tempo.
Se me permite, só para recentrar aqui um pouco na ocorrência, essa apreciação global é importante, mas pelo que disse até agora, eu queria perceber, a indicação que nós temos, a informação colhida, é que quem foi o cause da ocorrência foi o Comandante Vila de Rei, na sua fase inicial. E às 19h53 acontece que o incêndio é dado conhecimento que o incêndio entrou no distrito de Santarém, através de uma localidade da Zinhal, que entrou no distrito de Santarém. E quando diz que o CODIS de Santarém foi dado indicações pelo ser o COS da ocorrência, nós temos aqui a fita de tempo, mas como há pouco na conversa informal, a fita de tempo acaba para nós por vir aqui com os nomes tapados. E temos aqui a mudança de causa às 22 horas e tem a ANEP e depois está tapado o nome. Portanto, eu posso dizer que aqui, a esta hora, foi o CODIS de Santarém que evocou o comando da operação.
Sim, efetivamente. Eu penso que não haverá problema nenhum se eles fornecer a fita do tempo sem os nomes tapados. Penso que têm que ter acesso, é o meu entendimento, se assim o desejarem. Ela está aqui.
Assim é para nós um exercício mais difícil, porque temos que fazer aqui o... Exatamente, temos que perguntar, porque a lei que institui o próprio observatório obriga que todas as entidades estão obrigadas a prestar informação. Aliás, foi assim com o Pedrógão, que tinha consequências, como sabe, muito mais nefastas e foi completamente open source. E, portanto, sim, agradecia, até para que o relatório também corresponda àquilo que nós viemos a produzir, corresponde integralmente ao que se passou e não queremos aqui enviesamentos dessa forma. E já agora aproveitava também, o Comandante, na sua fase inicial e quando teve toda essa mobilização e a percepção do que aconteceu nos 3 teatros de operações, não evocou o comando nenhuma das 3 ocorrências, não é?
Efetivamente, depois podem ficar, se quiserem, se o entenderem, com estes meus dados. Não avoquei, o Comandante Belo Costa deslocou-se para o Codós de Castelo Branco logo de início e aconselhou-me a não o fazer. Porquê? Porque para ter, digamos, o mapa de todo o problema a nível distrital. E então, numa fase inicial, quem avançou foi o segundo CODIS, mas entretanto... ele deu indicação para quem assumisse o comandamento fosse efetivamente o comandante Mário Silvestre. Porquê? A FCOC que iria estar lá era de Santarém, a equipa de posto de mando treinada e rodada e habituada a trabalhar com o comandante Mário Silvestre, Santarém, portanto fazia sentido também que fosse ele a assumir esta ocorrência. E assim foi, portanto às 22 horas... assumiu ele esta mesma ocorrência. Portanto, o primeiro COS foi o comandante de Vila de Rei, João Serras. Sim.
Já agora, confirma que às 19h53 foi quando foi dado conhecimento que o incêndio estava a entrar no distrito de Santarém e que o problema em Vila de Rei estava tendencialmente resolvido. Ou ainda ficou na reta guarda do incêndio, ainda ficou com incêndio ativo?
Portanto, eu não consigo, a não ser se tenho que consultar aqui a fita do tempo para chegar a essa conclusão. Mas se ela está escrita na fita do tempo, em princípio não haverá qualquer dúvida relativamente a isso. Este incêndio, como disse, teve uma grande evolução devido à sua propagação pelo vento e pela orografia, e teve tendencialmente foi tendencialmente resolvido de trás para a frente. E se repararem do ponto de início para a cabeça, por causa da intensidade, perfeitamente, se repararem, enquanto eu estive como COS, tivemos essa preocupação, ir fechando o incêndio de trás para a frente, porque a intensidade da frente era muito grande e havia necessidade, e houve sempre a necessidade de ir reposicionando e retirando meios de trás para a cabeça, porque houve fases em que a cabeça era impossível de combater. Foi, digamos, foi necessário ir minimizando o impacto da frente de incêndio. E foi essa a estratégia instituída desde o início, principalmente pelo comandante Mário Silvestre, e que foi sempre seguida, porque outra não era possível, porque não havia meios que, obviamente, chegassem para um perímetro daquela envergadura. Estamos a falar de 21 km, cerca de 21 km em linha reta, e havia todo um perímetro que era preciso ir consolidando para deixar de, digamos, dar preocupações. Isso foi sendo feito. O problema é que o perímetro ficou muito grande desde o início, e esse trabalho levou o seu tempo.
Portanto, na audição que fizemos a Mário Silvestre, ele dizia-nos que tinha havido uma dificuldade grande em passar da cabeça do incêndio para o início, portanto, em transportar. Mas começaram, na vossa percepção, quer dizer, começaram logo, digamos, da cauda para a frente, ou começaram... Pois é, exatamente. Pois. Exatamente, é que Santarém aparentemente foi o contrário. Não é?
Da cabeça para a cauda. O problema é que a cauda, a cabeça, não sei como é que ele entende da cabeça para a cauda, porque a cabeça tinha intensidades que era impossível de ser combatido. Aliás,
a percepção
inicial,
não há uma abertura, ou seja, vocês tentaram flanqueá-lo da cauda para a cabeça, mas o que foi dito pelo comandante Mário Silveira foi ao contrário.
Mas não foram essas as indicações que eu tinha, que ele me passou no terreno, porque ele passou-me o comando no dia 21, ou seja, no dia seguinte, e ao meio-dia, às 12 horas, sim. Eu não tive muito tempo no teatro de operações.
No dia seguinte?
No dia seguinte, sim. E estive lá até à 1h10. À 1h10, ou seja, eu já tinha estado todo o dia 20 a acompanhar a situação com o comandante.
Quem passou?
Depois passei ao comandante Rui Conchinha. Não, porquê? Não está na fita de tempo. Porquê? Quem estava a comandar a operação era o posto de comando que estava na Sertã com o comandante Belo Costa, que também não aparece aqui, mas era ele que estava, era o Belo Costa que estava, não era o COS, não está na fita do tempo, mas era ele que tinha a direção de todas as operações, portanto, que estava no SETAC, ele estava no SETAC. peço desculpa, o comandante Bel Costa tomou conta da ocorrência, ou se teve a par sempre da ocorrência e no terreno, desde o dia 20. Ou seja, estive a assessorá-lo, digamos assim, desde o dia 20. Eu não estando aqui imputado na ocorrência, parece que só entro aqui, mas não, estive a acompanhar a ocorrência estes dias todos, inclusivamente sem descansar, e depois, às 12 horas, é que fui para este posto de comando. Fui para, de 21. Foi, sim. Saí de lá, por isso é que eu só lá tive 12 horas, porque eu já tinha dois dias de sem descanso. Saí de lá a 1h10. Do dia. Aquilo que eu entendo, e se repararem na fita do tempo, há sempre muita referência a um posto de comando diretor, que é o CETAC, que estava a ser comandado por um Cádiz. Ou seja, neste caso era o comandante Bel Costa, que esteve desde o início, desde o dia 20. Sim. Mas o comandante Bel Costa teve a comandar, a coordenar as operações desde... principal, não. Não, foi... Em vez de ser um... Era para aquele incêndio. E depois, quando... Era para aquele incêndio, porque havia três incêndios ainda ativos, ok? O CETAC estava a coordenar todos os incêndios. E este incêndio, quando eu assumo aqui a questão do COS, e quando chegou também o comandante Rui Conchinha, eu disse-lhe, bom, isto não faz sentido termos um posto de comando com um incêndio desta dimensão e é preciso criar aqui uma estrutura que nos permita, digamos, setorizar isto de forma diferente. Não apenas com setores normais, mas também setorizar isto por municípios. E eu com o Conchinha, inclusivamente acordámos muito bem, vamos propor ao comandante Bel Costa que ele crie aqui, digamos, um posto de mando municipal, algo que identificasse, não é? E que tivesse, digamos, leitura no SGO, que se identificasse com a área administrativa, porque é mais fácil gerir serviços municipais de proteção civil, é mais fácil gerir corpos de bombeiros locais, forças locais, centros de apoio e de apoio à população locais, é mais fácil. Portanto, a ligação.
Desculpe. Mas o facto de existir esse comando, não é? Esse novo comando foi o resultado de alguma pressão política da parte dos municípios ou da população, ou foi uma decisão mais estratégica dadas as condições e o facto de serem distritos diferentes?
Não teve pressões, antes pelo contrário, é uma decisão, penso que tem a ver com a tática que se vai aplicar e com a estratégia que se vai aplicar no terreno. Não teve a ver com isso. Tem a ver com a área afetada, com a grande área afetada e a capacidade de comando e controle das operações. Nunca teve a ver sequer com... Não. Aliás, estive na altura, quando eu estive lá, quando assumi o Costa esta ocorrência, estive lá com o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, que disponibilizou todos os meios e recursos que fossem necessários por parte dessa área administrativa do Distrito de Santarém. Falei inclusivamente com o vice-presidente da Câmara, o engenheiro Louro. Também articulamos tudo em relação às áreas que estavam a ser afetadas, a questão das prioridades, etc. E não tem a ver com questões políticas nem de pressões.
Só mais uma questão. Em relação à informação, quando foi feita a mudança de comando, não é? Quando assumiu um comando que não é um setor, mas de um município, podemos chamar-lhe assim, não é? Foi-lhe entregue informação suficiente, ou tinha acesso à informação suficiente para poder definir uma estratégia, porque em termos do desenvolvimento da própria propagação, ou do risco potencial que tinha para o território em que estava no local?
Sim, quando foi feita a transição do comandamento entre o comandante Mário Silvestre e eu, havia toda a informação de suporte dos quadros da própria FCOC, havia a informação de suporte no FEB monitorização, e pronto, a FCOC estava habilitada com as áreas afetadas, com os setores, com os elementos que comandavam esses setores, portanto foi deixada a informação e com, obviamente, com a estratégia que estava a ser seguida. Por isso é que eu lhe digo que a estratégia que estava a ser seguida quando eu recebi aquele comandamento, que era de trás para a frente consolidar um incêndio para podermos, aliás, eu lembro-me de ter falado isto com o comandante Mário Silvestre, para podermos começar a tirar meios do flanco direito, ou seja, da zona da Boa Farinha, se na memória não me falha o nome da localidade, porque a grande prioridade era o flanco esquerdo, porque o vento ia rodar para, no dia seguinte, ia rodar para o flanco esquerdo, ia deixar todo um flanco aberto, ou seja, e toda uma área não ardida nos últimos incêndios de 2017, e que ia aumentar, obviamente, o potencial de dano. Lembro-me perfeitamente desta estratégia. Ou seja, a ideia era consolidar de trás para a frente todo o flanco direito e depois passar os meios para o flanco esquerdo. Só que houve um contratempo nesta manobra. Ou seja, se repararem do flanco direito para a cabeça, existe uma língua de fogo enorme. E esse foi o contratempo. Essa língua de fogo, toda essa zona estava delimitada pela serra já, e acabou por projetar e fazer toda essa língua de fogo. E todos esses meios que estavam previstos de serem retirados daí, irem mais cedo para o flanco esquerdo, não houve possibilidade. Ou seja, atrasou-se todo esse movimento. E, obviamente, quando se identificou o vento, depois, mais à tarde, acabou por ter, digamos, todo o flanco esquerdo da ponte dos Três Conselhos para a frente, se repararem, da ponte dos Três Conselhos para a frente, reativado, porque dos pontos dos Três Conselhos até ao ponto de início estava tudo consolidado. Nunca houve problema nenhum entre aquela zona ribeirinha do rio, do ponto dos Três Conselhos para trás, porque já tinha havido tempo de consolidar isso com material apeado, com máquinas de rasto e com equipas de sapadores, inclusive estavam a ser vigiados por equipas do exército, etc. Ou seja, a estratégia foi esta. A intensidade do incêndio é que foi muito grande. E obviamente, quando apanha todas aquelas aldeias no seu percurso, complica tudo, porque é preciso proteger as pessoas em primeiro lugar e só depois combater. Foi minimizar onde fosse possível. Mas, sim.
Só uma questão, no fundo, para corroborar um pouco aquilo que disse. As simulações do comportamento do fogo feitas depois pelo ISA dão-nos exatamente essa ideia de que ele naturalmente alargaria muito mais, e de facto o que aconteceu foi que ele teve uma largura muito menor daquilo que seria natural e seria previsível de acordo com os modelos de comportamento, que valem o que valem, mas que, enfim, que são úteis para esta análise.
E que nos ajudam a interpretar. Se recorrermos, por exemplo, ao FEB monitorização, o sistema que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está a usar, nota-se perfeitamente as fases de evolução, as diferentes fases de evolução, que elas estão lá espelhadas, e aquilo que impediu que o incêndio alargasse. Ou seja, o alargar do incêndio foi, digamos, o consolidar por linhas seguras, por caminhos, por estradas, por linhas de caminhada. Ou seja, foi um alargar apenas de consolidar e evitar que o problema, digamos, aumentasse. E pronto, não sei se me perdi um pouquinho, peço desculpa.
Só em relação à informação, falou da plataforma FEB e também do trabalho que foi feito na VCOC, não é? Toda essa informação receberam da parte do comandante Mário Silvestre e foi recebeu quando assumiu o comandamento. Eu pergunto em relação à outra plataforma que é utilizada pelo no Distrito de Santarém, que é o McFire, se vocês tinham acesso à informação produzida, seja em suporte físico ou transferido para um computador, qualquer informação que vocês precisassem, porque realmente estava tudo nessa plataforma McFire inicialmente.
Não, nós não temos acesso ao McFire, nem ficamos com essa informação. Ou seja, tivemos que nos suportar no FEB monitorização e na informação que ficou reproduzida nos quadros da VCOC. Portanto, nós não temos acesso a essa plataforma.
Desculpa. Então, a informação que tiveram da FEB era quando a FEB chegou, apenas, não é? A partir do momento em que a FEB produz essa informação através da célula de análise, é que vocês conseguiram ter o acesso. Ou seja, não é informação recolhida no terreno que foi aquela que foi recolhida pelo McFire, por exemplo.
A FEB, a informação da FEB monitorização é recolhida e está lá em tempo real. Ou seja, eu tenho acesso a ela independentemente se ela é produzida ou não. Eu tive sempre acesso a ela.
O apoio da FEB foi
imprescindível.
E vocês, de qualidade?
Muita qualidade. Porque depois é vertido lá não só a informação que a FEB produz, mas todos os agentes que têm capacidade de editar e inserir dados, temos-lo em tempo real. Inclusivamente, houve elementos que nós enviamos para o terreno, inclusivamente da AGIF, em tempo real, começamos a saber quais eram as zonas consolidadas, quais eram os pontos, inclusivamente, eles estão no FEB monitorização, os pontos críticos que já tinham sido identificados e que foram confirmados todos. Portanto, e sabíamos perfeitamente, através da FEB monitorização, quais eram os pontos que já não iriam dar mais problemas. Portanto, e a partir daí é gerir, foi ir gerindo.
A pergunta já está feita, portanto não vou repeti-la, mas tenho ainda aqui uma outra questão. O comandante, na sua intervenção inicial, referiu que foi criada uma base de dados no QDOS para controle. Ora, como uma das nossas funções é contribuir para a melhoria do sistema, porquê uma base de dados alternativa para controle?
Porque esta base de dados é um simples Excel, já foi construída há muitos anos e permite-nos ter uma imagem visual em tempo real daquilo que às vezes nos interessa ter. Por exemplo, saber se uma ocorrência já está validada, porque nós temos que fazer digamos, o cruzamento da informação com os outros agentes, nomeadamente com quem valida as ocorrências, com a GNR. E eu tenho que ter em tempo real a noção se determinada ocorrência já está validada ou não. Eu, por exemplo, ao dia de hoje, sem consultar o SGIF, sei que me faltam validar 4 ocorrências de todo o ano de 2019. Eu tenho que ter isto na minha mão. O SGIF dá-me? Dá. Mas, por exemplo, tenho operadores que não podem não ter acesso ao nível do SGIF que eu tenho. E então quero que alguém na sala tenha controle também sobre isto. Ou seja, eu tenho que saber em tempo real quantos elementos têm em determinada ocorrência, se essa ocorrência já está validada, etc, etc. Há aqui um conjunto de informação que tem que recorrer a várias bases de dados para a ter. E aqui eu cruzo a toda. Portanto, aquilo que eu preciso de saber tenho nesta base de dados que é para consumo interno.
Portanto, é uma replicação de segurança.
é sempre uma replicação de segurança e uma, digamos, uma forma fácil de aceder aos dados. Portanto, é só por isso.
Muito bem. Comandante, centrar aqui mais nesta questão do combate. No dia 21 de julho, portanto, logo no dia a seguir, quando a coisa no domingo estava ainda efervescente, temos aqui os comandantes de setor todos a pedir meios, reforço de meios, várias reativações em todo o perímetro, uma situação crítica no domingo. E às 15h55, o comandante do setor Chara informa que há uma forte reativação, outro informa que era um meio pesado, outro informa que, assim, várias situações. E a informação que aqui está expressa é: neste momento não se encontra nenhum meio aéreo a atuar no TEO. Como é que o planeamento, e sabendo o comandante como se fazia o balanceamento de meios de forma faseada para não entrar tudo ao mesmo tempo e sair tudo ao mesmo tempo, e para garantirmos meios aéreos, nomeadamente pesados, no TEO, como é que se permitiu que isto acontecesse? Quer dizer, que na hora mais crítica do incêndio, às 3 da tarde, que não havia nenhuma aérea atuar quando este teatro de operações esteve lá algumas dezenas de meios aéreos. E, portanto, como é que foi possível este descontrolo, se assim posso chamar?
Efetivamente, conforme lhe disse há pouquinho, havia partes desta ocorrência que estavam a ser geridas pelo CETAC, e os meios aéreos eram uma delas. Obviamente que estavam a ser geridas diretamente com a célula de meios aéreos, com o Comando Nacional. Portanto, isso estava adstrito ao CETAC, era, digamos, uma célula do CETAC que estava a gerir a questão dos meios aéreos. É preciso ver o porquê disto ter sido escrito, se efetivamente corresponde à realidade, porque muitas vezes o que vem nas fitas do tempo é a imagem que fica, mas muitas vezes pode não corresponder à realidade. É preciso perceber quem é que escreveu isto. Se foi alguém do CETAC, que estava no CETAC, efetivamente tentar perceber porque é que isso aconteceu naquele preciso momento.
Mas, comandante, estou em condições de dizer, de facto, que isto verificou-se, o comandante Mário Silvestre confirmou, e depois confirma-se pela leitura, deu um bocado de trabalho, de facto, pela leitura da fita de tempo, porque depois vimos os meios aéreos assim, e 35 minutos depois vem uma parelha, 45 minutos vem a outra, portanto, naturalmente que corresponde, porque todas as mobilizações a seguir, os meios aéreos acabam por aparecer, e depois também com uma gestão crítica assim às 18h30, 19h, sabendo nós que o mês de julho conseguimos ter ali o teto até às 20h30, 9h, não é? E portanto também muitas vezes era preferível atrasar um bocadinho mais para garantirmos dois momentos ainda com o reabastecimento. Agora, isto de facto confirma-se, e eu também não estava a dizer que era o comandante que tinha essa responsabilidade. Agora, o que é verdade é que, independentemente de quem quer que seja e tenha feito, e eu sei que a responsabilidade dos meios aéreos pesados, nomeadamente dos pesados, é do Comando Nacional, mas não deixa de ser um facto crítico que pode ter concorrido, nomeadamente é no momento em que todos os comandantes do setor estão a pedir meios para fortes reativações que aconteceram um pouco por todo o perímetro.
Efetivamente, eu também não estava a olhar para esta questão por esse prisma. Efetivamente, quem faz a gestão dos meios aéreos tem que a fazer com os níveis de empenhamento para me garantir sempre perfeitamente. Isso é fácil de fazer, é preciso fazer. E nem estava.
É preciso pensar.
Perfeitamente. Não estava sequer também a desculpar-me dessa questão, mas efetivamente, se está confirmado que não houve meios aéreos naquele período, é uma boa questão para quem geriu o CETAC, porque esta era uma célula que estava adstrita exclusivamente ao CETAC, até porque tinha mais teatros de operações e certamente estaria a gerir este teatro de operações em termos de meios aéreos e os outros. É uma boa questão, haverá certamente uma boa justificação para isto ter acontecido, não sei, mas que é um fator crítico, é.
Mas é recorrente, felizmente que as coisas correram bem, o ano também permitiu isso, mas foi recorrente ver este ano uma mobilização muito musculada e que muita gente bate palmas porque deu resultado, mas quando não dá resultado tem esta consequência, que é meter a carne toda no assador no primeiro momento, 10 ou 12 meios aéreos, e depois, claro, entram todos empenhados com níveis de empenhamento ao mesmo tempo, como os períodos são semelhantes, saem todos ao mesmo tempo. E, portanto, felizmente correu, na maior parte dos casos correu bem, porque as ocorrências assim o permitiram, mas nesta que já não correu tão bem, abriu aqui uma janela de oportunidade para o incêndio e não para o combate.
Efetivamente, concordo consigo plenamente, sabe que é sempre também a minha perspectiva. É importante manter este nível de empenhamento dos meios aéreos. É importante ponderar muito bem se os colocamos todos logo na fase inicial ou não, ou se aguardamos um bocadinho, porque muitas vezes temos uma percepção do incêndio por câmaras de apoio à decisão, por primeiras informações que recebemos, mas depois há ali uma janela de oportunidade e não se vem a confirmar aquilo que inicialmente nos dizem, e depois estamos a queimar meios aéreos que só podem ser precisos para outra situação. Essa é uma das questões com a qual eu também me bato há muitos anos, que tem a ver com a questão dos falsos alarmes, com a questão de estarmos muitas vezes a empenhar meios aéreos para não ocorrências, e depois ficamos sem os meios aéreos, sem horas de meios aéreos. Por exemplo, um falso alarme que tenha um envolvimento de dois meios aéreos no raio de ação, esses dois meios aéreos ficam perdidos durante uma hora, perdemos. E é o mesmo conceito, se metemos toda a carne no assador, sabemos que durante uma hora perdemos aqueles meios aéreos. E é preciso ponderar muito bem, correr alguns riscos, obviamente, e tomar decisões assertivas.
Muito bem, comandante. Essa é uma questão que, como sabe, isso pratica-se, há exercícios para fazer isso do empenhamento. Mas agora uma nova linha que tem que ver com, e aqui era um pedido de ajuda só de memória. Ontem nós, sou o Presidente e aqui mais o Emanuel, estivemos no Tribunal de Contas e fomos confrontados com uma série de coisas de auditoria, e eu recordei aqui aos colegas que nós tivemos uma auditoria externa pela McKinsey aqui há uns anos. Eu pergunto se o Comandante já estava no setor na altura, 2016,
estava sim, estava sim, sim.
E a empresa era a McKinsey?
Não é? Era, confirmo, sim. Perfeitamente. E começou-se a olhar para esta questão dos meios aéreos também com uma perspectiva do ganho-benefício. Não é só colocar os meios aéreos porque é um meio operacional e quem quiser que pague, ou não interessa o pagamento, é preciso ver o custo-benefício. 6 ou 7, não consigo. Foi logo no início. Eu entrei em 2006 para a estrutura, foi no início. Sim. Trabalho muito importante, muito aturado, com muitas reuniões setoriais, muitas reuniões nos CDOs, para se fazer o tableau de bordo, etc. Foi muito importante e tenho pena de não terem ficado alguns. Sim. E tem funcionado bem, portanto,
tem
custos mais elevados, mas há por exemplo, há questões em que nós podemos ter a capacidade de, muitas vezes, ponderar se colocamos um meio aéreo ou não. Não podemos colocar um meio aéreo de qualquer forma no ar, porque vamos perder um meio aéreo durante pelo menos 45 minutos. A partir do momento que ele está no ar, está perdido. Acabou. Está tomado. E quando tomamos uma decisão, mandamos para um falso alarme, dois meios aéreos, por exemplo, de um distrito, ou dois meios aéreos de um mesmo distrito, para uma coisa... Acabou. Porquê? Isto é crítico. Não é pelos meios aéreos, mas é pela capacidade da resposta. Estamos a falar num distrito que tem uma área ardível, e às vezes não se olha para isto, uma área ardível brutal, porque se somarmos tudo aquilo que está disponível para arder no distrito de Castelo Branco, vamos chegar à conclusão que é um dos distritos com maior risco. E depois temos outro problema. Em termos de resposta, é o distrito que tem menos corpos de bombeiros do país, a par de Viana do Castelo. Estamos a falar de um dos maiores distritos.
Queria só perguntar se leu o documento que foi emanado aqui do Observatório sobre a primeira intervenção, onde isso é tratado de uma forma muito eloquente.
Ainda não tive a oportunidade. Mas, sim, eu sei, estive com ele, abriu há pouquinho no carro. Mas vou lê-lo com muita atenção, porque é preciso começar a olhar para isto desta forma.
Que foram trabalhadas desde o quartel até seja meio aéreo, seja sapador florestal, seja bom, mas portanto, acho que para Castelo Branco
53.698 ocorrências.
Para Castelo Branco acho
faz. Assim quem tenha a possibilidade de decidir, olhe para ele e perceba o que é que aquilo quer dizer. Temos que deixar de olhar para as ocorrências, e peço desculpa por dizer isto, temos de deixar de olhar para as ocorrências como meras ocorrências. Há ocorrências que custam mais a combater do que outras. Há distritos onde combater um incêndio é mais difícil do que outros. Lisboa não tem incendiarismo. Distrito de Castelo Branco tem 44% de incendiarismo. Não podemos tratar, e falo Lisboa porque é paradigmático, não podemos tratar dois distritos completamente distintos de forma igual. Temos de tratar de forma diferente aquilo que é diferente. E temos que perceber que combater um incêndio num distrito com litoral é completamente diferente de combater um incêndio num distrito do interior. E se juntarmos, depende dos locais, bem, perfeitamente, cada ocorrência tem uma especificidade tal que não podemos pensar, é um incêndio, não é um incêndio. A Malcata temos, e o comandante lembra-se bem, que é proibido falar na Malcata. Quando chegamos ao verão, temos um pacto de silêncio com o presidente da Câmara de Penamacor, com a Afocelca, ninguém fala da Malcata. Porque não queremos que haja lá ocorrências. Quando acontecer uma ocorrência no coração da Malcata, é Monchique. Acabou. Não há. Não há. Não há. Não há. Não há. Todos os anos insistimos com o ICNF. Todos os anos insistimos com o ICNF. E é uma pena, porque é proibido fazer isto, fazer aquilo, fazer o outro. O problema é que aquilo vai evoluindo. Do lado espanhol, há gestão. Do lado português, não há. Mais ou menos, mas faz-se alguma coisa. Do lado de cá, não há nada. Sim. E é importante começar a olhar para isto, porque eu começo a perder a esperança. Eu sou positivista, mas começo a perder a esperança porque às vezes fico com a sensação que só eu e alguns é que defendem estas teorias. E isto não são teorias, isto são realidade. O comandante José Manuel Moura conhece-me há uns anos. Eu estou no setor desde 2001, na Autoridade Nacional desde 2006 e tenho presenciado a evolução de determinadas situações. Tenho presenciado a evolução dos dispositivos de combate, de prevenção. E tenho visto que não. Quer dizer, o sistema tem que evoluir, tem que melhorar, tem que os aportes, não pode ficar estagnado no sítio. Ou seja, nós temos que aprender com o passado. E às vezes parece-me que isto não é incorporado no ano seguinte.
Deixa-me só fazer aqui mais três questões. Uma tem a ver com a diferenciação de métodos de tratamento da informação entre dois distritos contíguos para a gestão do mesmo incêndio. Dificuldades que terá encontrado em consequência desta disfunção. A outra questão tem a ver com a gestão dos meios aéreos. Acha que é bem incorporada nos setacs a informação que é transmitida da base para a decisão sobre a utilização do meio aéreo? Ou seja, a informação que é canalizada para o CETAC a partir da base dos teatros de operações é devidamente tratada e tida em conta na decisão final, como opinião pessoal, genericamente. Não estou a falar em caso nenhum em particular. A terceira e última questão é o seguinte. Acha que se o seu território for fracionado em comunidades intermunicipais, gera melhor o seu fogo, o incêndio que lhe seja confiado?
E obviamente é a opinião pessoal. Gostava de começar pela última. Se eu estou a dizer que o meu distrito já tem fragilidades, o distrito de Castelo Branco, pela dimensão e pela redução, pelo número reduzido dos agentes de proteção civil e nomeadamente dos corpos de bombeiros, reduzir isto ainda mais vai trazer um problema. Eu não costumo falar sobre coisas que não vivi e que não conheço. Fico sempre na expectativa. Não gosto de dar opinião. Vai ser pior por isto, por aquilo. Agora, fizemos um trabalho importante. O comandante José Manuel Moura sabe o que era isto em 2006 e o trabalho que se fez com os Centros de Coordenação Operacional Distrital. Uma evolução brutal. No Distrito de Castelo Branco estão sentadas todas as quartas-feiras às 10h30 30 pessoas responsáveis por serviços. 30 pessoas. Toda a gente tem ali assento. Toda a gente vai ao Centro de Coordenação Operacional Distrital partilhar experiências e dar contributos para a solução para os problemas. Este caminho demorou a ser trilhado. Obviamente, se partirmos isto, vai ser complicado. Até porque alguns têm competência de nível distrital. E eu sinto esse problema. Infelizmente, eu não conheço alguns presidentes de comunidades intermunicipais que têm influência no meu distrito. Ainda não houve oportunidade de reunir com eles. Ao fim de 2 anos e meio, quase fica com 6. Castelo Branco fica com 6 municípios, 6 corpos de bombeiros. Mas atenção, fica com toda a área florestal monstra do Conselho de Castelo Branco, do Conselho de Proença Nova e do Conselho de Oleiros. Ou seja, se ponderarmos bem, digamos, a resposta que fica, vamos ter problemas. Mas, no dispositivo dos bombeiros, só estou a falar de bombeiros, porque as outras estruturas, o dispositivo é sempre igual, não tem grande rotatividade. No dispositivo dos bombeiros, o Conselho da Sertã, que tem 2 corpos de bombeiros, representam 25% de todo o dispositivo do distrito. E esse é um dos conselhos que vai para outra comunidade, Médio Tejo. Ou seja, 25% desse dispositivo desaparece logo. E vai com o de Vila de Rei também. 6 é Sines, 3 é Laques e depois também é variável se renasce, geralmente 2 é Sines, 1 é Laque, etc. Portanto, estamos a falar de 50 homens que fazem a diferença depois na resposta. Mas onde é que eu quero chegar? Enquanto que, e isto não podemos olhar para isto com um conceito como se fosse um conceito territorial fechado, quinta, que existia no passado. Não olhem para isto assim. Mas, obviamente, eu quando peço ajuda a um vizinho, territorialmente, o vizinho não vai dar tudo. Vai guardar alguma coisa para ele, porque se o meu vizinho está com problemas, a seguir sou eu que vou ter problemas. Que é o que eu costumo dizer. Quando o distrito de Castelo Branco tem problemas, ai, Santarém também está a ter, a Coimbra está a ter, a Guarda está a ter, os outros também têm. A menos que não tenham ocorrências, mas os outros também estão a ter. O que quer dizer que a minha ajuda vem sempre muito mais longe. Vem de Lisboa, vem de Aveiro, etc, etc. Vem do litoral, vem de Beja, vem de Évora. Pensamos assim. Aqui vai acontecer o mesmo. Ou seja, os vizinhos não vão dar tudo o que têm para ajudar. Ao contrário do que acontece agora. Metem toda a carne no assador e depois logo se vê, se for preciso eu tirar, eu tiro. Se tiver um problema eu tiro algum veículo, etc. Pois isso não vai acontecer, porque existe depois uma barreira. Por mais mecanizado que esteja o sistema, isto terá sempre uma barreira administrativa, política a transpor. E este caminho que está feito demora a fazer, ninguém tenha dúvidas.
Mas, e qual é a sensibilidade que tem dos responsáveis autárquicos da zona para essa alteração que já está na lei orgânica da NPC?
Sim, e ao que parece vai avançar, não é? Curiosamente, foi o... porque a Sra. Secretária de Estado já o disse, portanto que em princípio a situação vai avançar e que ontem mesmo esteve na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil a fazer uma visita e foi uma das suas declarações. Pois, agora perdi-me, peço desculpa, estava a falar de...
Os autarcas.
Ah, os autarcas. Curiosamente, Foi um assunto agregador para todos eles. Foi uma forma de se começarem a olhar para o problema de uma forma em conjunto e não em separado. Ou seja, mesmo aqueles que pertencem a outras comunidades, nomeadamente a Covilhã, nomeadamente o Fundão, Belmonte, Sertã e Vila de Rei, agora, nesta... perante esta situação, estão interessados em agregar-se em, numa comunidade que fosse só o distrito. Agora estariam interessados em voltar novamente. É da história. Ou seja, o problema está, pelo que eles dizem, o percurso já feito. É a percepção que eu tenho da parte deles, é precisamente esta. Relativamente à questão dos meios aéreos, se chega aos postos de comando essa percepção e se isso é suficientemente filtrado, como é que isso se faz? Os comandantes do setor são sempre pessoas de confiança, têm que ser sempre pessoas de confiança. Aliás, no meu distrito eu coloco sempre a comandar operações delicadas, pessoas a quem eu possa quase que confiar cegamente. Eu tenho a certeza que se aquele comandante me disser que precisa de determinado meio aéreo, ele precisa mesmo de determinado meio aéreo. Mas isso tem que ter sempre alguma filtragem. Porquê? Os meios aéreos são finitos e há que estabelecer prioridades. E se muitas vezes o COS tem que assumir, e tem que assumir sempre, não é? Essa capacidade de decisão e essa decisão como um ato único, isolado e de decisão, ponto. Eu escolhi ir para ali porque ali estava o lar. Eu escolhi ir para ali porque ali não havia outra alternativa. Depende sempre de posto de comando em posto de comando. Depende muito da equipa de posto de comando que está lá. E esse é outro problema. O facto de não haverem equipas de posto de comando, digamos, não direi profissionais, mas contratualizadas para aquela função, custos disponíveis, e que muitas vezes o COS depara-se com isto: bom, comandante, eu estou aqui, mas tenho que me ir embora às X horas porque tenho que ir trabalhar, ou porque tenho que ir isto, e o COS, que está preocupado com uma ocorrência de grande envergadura, ainda tem que se preocupar: como é que eu vou substituir aquele comandante que vai sair? Portanto, isto são tudo coisas, areias na engrenagem, que obviamente tiram capacidade de decisão a quem está a comandar uma operação e obviamente dificultam a operação. Os meios aéreos são sempre muito críticos, sempre, 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 e nós tentamos rentabilizá-los sempre ao máximo, e são sempre, pelo menos no distrito de Castelo Branco, muito escrutinadas as necessidades do flanco direito, do flanco esquerdo, do ponto sensível, da prioridade dos aglomerados populacionais, muitas vezes ponderar se é de aplicar o meio aéreo ou não naquela área, por causa dos impactos negativos que têm os meios aéreos nas habitações. Tudo isso é ponderado. Mas depende sempre de quem está a pedir o meio aéreo, de quem está a fazer a solicitação, se é credível ou não. Ou se é uma pessoa que tem um percurso, digamos, de conhecimento que nos permita dizer assim: sim senhor, aquela é a prioridade.
Desculpa, é aqui umas questões que gostava de fazer, voltando a este incêndio, é o papel da AGIF. Quando chegou, porque o seu comandante chegou por volta do meio-dia, não é? Se não me engano, no dia 21, certo? Teve contacto com a AGIF, com os elementos da AGIF, e quais foram os resultados desse papel da AGIF junto do comando? Outra situação que queria lhe perguntar, tinha realmente a noção que às 9 horas da manhã do dia 21, o perímetro tinha disponibilizado todos, ou seja, todos os meios estavam disponíveis no perímetro total do incêndio. Às 9 horas da manhã, do dia 21. Esta era uma questão, porque como chegou ao meio-dia, não sei se terá acesso a essa informação, não é?
Não estou a perceber a questão. Estavam todos...
Às 9 horas da manhã, o perímetro estava totalmente coberto por meios.
Ah, sim.
Às 9 horas da manhã, do dia 21. Tem noção disso? Pode verificar isso?
Não tenho noção disso, não consigo precisar, mas o facto de às 9 horas da manhã haver perímetros, haver meios em todo o perímetro, não significa, por exemplo, que o incêndio pudesse estar de resolução. Porquê? Estamos a falar da saída de um período de oportunidade, de maior oportunidade. Essas análises têm que ser sempre muito bem ponderadas, porque não me recordo bem se essa noite foi, se houve uma janela de oportunidade ou não. Penso que o incêndio não terá progredido com tanta intensidade durante a noite, mas obviamente os períodos críticos são sempre os que vêm a seguir, principalmente... Não tenho, nem sequer tinha pensado sobre isso.
Foi-nos dito que, por parte do comandante Mário Silvestre, que a prioridade era a cabeça e o flanco direito. A prioridade era a cabeça e o flanco direito. E quando lhe foi entregue a si, o que foi feito foi o inverso, o flanco esquerdo que era o importante. Contudo, aqui o que foi-nos dito, na declaração do comandante Mário Silvestre, é que a prioridade teria que ser o flanco direito.
Continua. É exatamente o que ele disse. A prioridade, no dia seguinte, seria o flanco esquerdo, mas o flanco direito ainda não estava resolvido. Ou seja, nem o flanco direito para a cabeça, que é exatamente o que ele diz na mesma. Ou seja, boa farinha... Para a cabeça, sim.
E o flanco direito era o problema para o comandante Mário Silvestre?
Era o problema que ainda não estava resolvido, porque no dia seguinte, ou seja, nas horas seguintes, iríamos ter um problema no flanco esquerdo que iria abrir todo.
O flanco direito é o que ia para a Melrissa,
né? Para a Melrissa, perfeitamente, boa farinha. Ou seja, que estava em via de resolução, mas ainda não estava em resolução, ou seja, demorou mais tempo... Essa foi a prioridade inicial, efetivamente, e a ideia era resolver todo esse flanco direito para a cabeça, para depois poder retirar meios para o flanco esquerdo, cabeça, que seria a próxima prioridade, porque era por onde ele tinha tendência a abrir e a sair. Se repararem, todo o flanco esquerdo tinha uma área não ardida brutal. A cabeça iria... de encontro à área ardida 2017, parte da cabeça. O flanco direito não, tinha uma parte muito aberta ainda.
Foi no local da amêndoa, não é?
Sim, no local da amêndoa, sim. A AGIF já tinha um elemento lá, e obviamente foi uma articulação simples. Naquilo que me lembro, os contributos, análise cartográfica e zonas de oportunidade, foi isso que eles fizeram basicamente. Aquilo que eles fizeram foi identificação através, se não me engano, através da FEM monitorização de pontos que nos poderiam ser, digamos, que se poderiam complicar se o incêndio em determinado período do dia não tivesse controlado até...
E conseguiram resolver?
Sim.
Na maior parte dos casos
Sim, ficaram bem identificados, eles já estavam identificados também, e resolveram, sim. Não foram eles que resolveram, mas ajudaram a identificar. Sim, sim, foram bem identificados e veio de encontro àquilo que nós já tínhamos também conhecimento, mas foi uma verificação adicional. Foi. Sim, sim.
Muito bem, comandante. Ainda rigorosamente, às 9 horas do dia 21, às 9 horas que aqui o Emanuel agora referiu, tinha esta informação, vocês escreveram na fita de tempo que necessidade, às 9 horas do dia 21, rigorosamente, às 9, necessidade de considerar como sal lapiado em máquinas de rastro todas as zonas para a eliminação de pontos quentes. Cenário previsível, se condições meteo se alterarem, com o vento sudoeste, destino e reativações no flanco esquerdo. 7.200 hectares ardidos já no dia 21 às 9 da manhã. 15 km de perímetro e 21 de extensão. Caso estas contas, acho que não, mas enfim. Portanto, às 9 da manhã deste dia, já havia esta... está aqui respaldado na fita de tempo. Portanto, complementando aqui com a pergunta que foi colocada, se havia o conhecimento ou não, ou se isto... ou dito de outra forma... Na cidade, consolidar como pessoal apiado. Havia pessoal apiado para consolidar isto? Ponto 1. Ponto 2. E ou máquinas de raspa para todas as zonas? Havia máquinas de raspa para considerar um perímetro desta dimensão?
Sim. Não consigo precisar quantas máquinas tiveram. Penso que 9. Não tenho bem a certeza. Mas disse-me que foi. Isso foi colocado a que horas?
Às 9 horas do dia 21.
9 horas do dia 21. Pois. Eu só cheguei lá às 12, portanto eu não estava lá, mas pronto, isso vem reforçar aquilo que eu tinha dito, todas as zonas que estavam sem chama ativa havia necessidade de as consolidar, e como disse, foi também fruto dessa ideia que me foi deixada pelo comandante Mário Silvestre, foi aquilo que se foi fazendo de trás para a frente. Por isso é que podem confirmar que não houve zonas onde não houve praticamente reativação nenhuma, porque esse trabalho foi feito de trás para a frente, do ponto início para a cabeça. À cabeça, independentemente de se foram as duas, independentemente se estava virado para a Sertã, se estava virado para a Vila de Rei, foi isso que se fez, tirar intensidade. Sim, foi essa. Mas foi essa a perspectiva.
Comandante, aqui na fita de tempo, enquanto a data, o ponto de situação da conclusão.
Tem que.
Encontro aqui a conclusão, mas não encontro em resolução. Ou seja, quando é que ele foi considerado em resolução, quando é que foi dominado? Porque só encontrei em conclusão.
Eu queria poder ajudá-lo. Mas sim, efetivamente eu posso responder às questões enquanto a janela da oportunidade era na terça-feira à noite, ao fim do dia.
Agarramo.
Sim, aliás essa foi, eu lembro-me perfeitamente enquanto estive lá que quando percebemos qual era a janela de oportunidade, ainda tínhamos um dia pela frente. Ou seja, ainda vínhamos ter que aguentar ali, porque não iríamos ter a oportunidade de segurar o incêndio até lá. E a janela apareceu efetivamente na terça-feira. E ele deve ter ficado dominado no dia seguinte, salvo erro. Por aí. Efetivamente, a partir do momento que o comandante Belo Costa toma conta da ocorrência e depois passa ao comandante de agrupamento Pedro Nunes e depois Belo Costa novamente e Pedro Nunes novamente, eles começaram-se a revezar nesta questão, porque entretanto os outros incêndios também começaram a ficar resolvidos e foi preciso resolver também outros que foram aparecendo. Portanto, entre o dia, e eu posso lhes deixar isto, entre o dia 20 e o dia 30, foram 10 dias, é quando se centra o maior número de ocorrências no distrito de Castelo Branco. No dia 23, eu posso lhes dizer, Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ocorrências só no dia 23. Com todas estas ocorrências em curso, outras em vigilância, isto é um número de ocorrências brutal, digamos. Dia da semana. Portanto, era a janela de oportunidade, era essa só. A AGIF também nos ajudou a fazer esse planeamento, digamos, mais à distância e tentar perceber qual era a janela de oportunidade. E, efetivamente, só tínhamos essa janela de oportunidade na terça-feira e depois só voltaríamos a ter outra no dia 25, porque, entretanto, tivemos aí uma subida de temperatura, etc., porque as temperaturas não estavam muito elevadas no dia em que ocorreu o incêndio. Elas subiram ao longo dos dias.
Só mais duas.
Eu peço desculpa, o Dr. Duarte Caldeira, há pouquinho deixei uma questão para responder e gostava que me repetisse a questão, por favor.
Eu acrescentava aqui uma outra coisa, já agora, que tem a ver com esta também. Já há uns anos que nós, conceptualmente, entendemos e discutimos muito sobre a relevância dos momentos de passagem de transferência de comando. Que há uns anos ouvi um curso que foi promovido na Escola Nacional de Bombeiros, um ilustre militar dizer que a transferência de comando é uma equação entre o homem e a norma, mas que tem que ser em justo equilíbrio, ou seja, umas vezes depende só do homem, outras vezes depende só da norma. O que é que acha sobre esta matéria? Ou seja, a passagem de comando está dependente da sensibilidade do homem? Está dependente exclusivamente do que está instituído, se está instituído, de como é que se deve processar uma transferência de comando? Ou é no justo equilíbrio estas duas coisas que será exatamente uma transferência de comando adequada?
Eu acho que é na última expressão que teve, que é sempre no justo equilíbrio entre a norma e o homem. Com a percepção clara e plena de que a passagem de comando é sempre um momento de transição e de especial sensibilidade, onde tudo se pode ganhar ou tudo se pode perder. Basta haver um conjunto de informação sensível que não é passado e não é feito sentir a quem recebe o comando naquele momento, não é feito sentir da forma correta, para tudo se perder. Portanto, é nas passagens de comando, essencialmente nas fases iniciais, que nós devemos investir muito. E penso que nem toda a gente terá esta sensibilidade. Um primeiro COS, quando passa o comando a um elemento de comando, é fundamental ele passar-lhe o sumo de tudo o que sentiu. Não é o que está a ver, tudo o que sentiu na fase inicial. E nas fases seguintes, igual. Ou seja, temos que perceber bem o que é que está em jogo e a forma como vamos fazer esse sentir a quem nos vem substituir. E quem nos vem substituir também tem que ter a mesma sensibilidade que nós, porque nós muitas vezes olhamos para isto do ponto de vista apenas e só da interpretação da norma. Eu tenho que fazer isto porque é assim, 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 porque as NOPs, porque a lei diz que é assim. Mas muitas vezes é preciso, e penso que sempre, é preciso adicionar a nossa sensibilidade pessoal para as coisas e a percepção pessoal para as coisas, porque senão estamos a interpretar a lei pela letra e nós temos que ir ao espírito. Nós temos que perceber o porquê das coisas e porquê é que queremos fazer assim e qual é a intenção. Mais que tudo, e acreditar nisso. Porque quem recebe um comando, sobretudo, acreditar nisso. Quem recebe um comando tem que acreditar que aquela é a melhor estratégia e defendê-la até ao fim, até que encontre uma melhor. Perfeitamente, até que encontre uma melhor. A partir do momento que deixa de acreditar nela, é zerar tudo e começar do zero.
Falando nisso, é assim. É verdade que a passagem do comando é um momento sensível. Pode ser muito bem aproveitado, como pode não ser aproveitado. ou então a informação que têm é muito pouca. E aqui, quando falamos da interoperabilidade de duas plataformas, mais, e que vocês não tiveram acesso, não é, àquilo que estava no McFire, só tiveram acesso àquilo que era da célula de análise que está em Lisboa, e com algum report, digamos assim, com alguma informação que era dada, eu duvido que vocês tivessem total informação do teatro de operações da forma que era necessária. E isso eu gostava de saber a sua sensibilidade em relação a isso, e também em relação a esse momento também sensível, que é a passagem do comando. Também há uma passagem, que é o reforço de operacionais frescos, que normalmente não estão tão preparados como aqueles que são de locais, que conhecem o território, que esforçaram-se nas primeiras horas, nas primeiras 12 horas, que deram, desculpa a expressão, deram um litro, não é, para poderem resolver o incêndio. E depois, quando há aquele momento de oportunidade, de pela madrugada, não é, há ali um hiato que não há atuação, não é? E essas, no grupo novo, por exemplo, que de reforço, se calhar não é aproveitado, ou eles não aproveitam essa, é um momento sensível. Isto é uma questão que queria ter a sua opinião. Não se esqueça da informação que está no McFire para o comando, e esta questão dos novos, do reforço que vem de fora, de Lisboa, ou de longe do distrito, e não do vizinho, como muito bem expressou anteriormente. Outra situação é a seguinte: em relação aos meios aéreos, falamos, o que é que achava melhor, se a possibilidade de haver uma coordenação aérea a partir de meio aéreo, ou a continuarmos com a coordenação via COPAR a nível terrestre, para a coordenação do meio aéreo. E terceiro, que é para finalizar, que é a questão da logística. Houve aqui algumas questões de logística mais complexas, em que as pessoas que estavam em Mação tinham que fazer logística em Vila de Rei. Se isto trouxe algum contratempo, se tem conhecimento disso, porque obviamente não esteve lá todo o tempo, não é? E, portanto, estas minhas questões já foram muitas.
Obrigado.
Se percebeu, peço desculpa, que a ocorrência ia ter uma magnitude fora da capacidade de resposta, digamos, do Corpo Bombeiros de Vila de Rei. Até porque eles, através da declaração financeira, já o tinham expresso, portanto, tudo o que fosse ocorrências mais de 100 operacionais, que teriam dificuldade em dar resposta. Isso foi articulado com eles. E eles deram-nos indicação que até à uma, salvo erro, do dia 21, que poderiam fornecer alimentação sem qualquer problema. A partir daí não teriam capacidade. Aquilo que foi agilizado logo num primeiro momento foi, através do Comando Nacional, foi a solicitação de meios das Forças Armadas para o fornecimento da alimentação. E a partir daí eles assumiram isso. A distribuição da alimentação foi garantida, eu assisti, pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Mação e pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila de Rei, através de carrinhas, não sei se contratualizaram com a Santa Casa da Misericórdia de ambos, penso que sim, porque pelo menos o de Vila de Rei não tem grande capacidade de resposta, e penso que o terão feito. Mas, desde o início, se percebeu que iria haver, digamos, dificuldade, e foi agilizado dessa forma.
Mas o facto de virem de Mação para Vila de Rei, isto não traz problemas em termos operacionais no tempo que é necessário para o combate?
A mim não me... A alimentação não foi feita em Vila de Rei. A cozinha estava instalada em Vila de Rei, mas a distribuição da alimentação de Vila de Rei para os pontos críticos, para os setores, foi feita através dos Serviços Municipais de Proteção Civil. Nem todos os operacionais foram alimentar-se a Vila de Rei. A alimentação é que foi levada aos operacionais.
Pois, aqui houve um uns casos que disseram que não, que vinham de Mação para Vila de Rei.
Houve as duas situações. Dependia do posicionamento dos setores, do local. Portanto, se estivessem próximo de Vila de Rei, iam a Vila de Rei. Se estivessem no outro setor, fora, mais longe, nem todos comeram no mesmo sítio. Portanto, relativamente à logística, foi essa a opção desde o início. Relativamente à questão dos meios aéreos, a coordenação aérea a partir do ar tem vantagens, claro, é evidente, ou seja, são um meio aéreo, falar para um meio aéreo, além de não haver os problemas terra-ar, ar-terra, das comunicações, dos pontos de posicionamento do COPAR, da visibilidade do COPAR. Se tivermos um Fire One acima do teatro de operações a coordenar a entrada e a saída dos meios aéreos, claro que é vantajoso.
Acha que isso poderia ser uma mudança no sistema? Para poupar até custos, mesmo que um helicóptero de coordenação pudesse, é claro, um helicóptero é um custo, mas se calhar pouparia muitos milhões, não?
Só faria sentido nos meios aéreos de ataque ampliado.
Não, deixa.
Eu não tenho a noção dos custos. Eu a noção dos custos não tenho. Não sei quanto custa um helicóptero de coordenação. Agora, que facilita muito o trabalho de quem está em terra, facilita. Que aumenta a segurança dos operacionais que estão lá em cima, aumenta. E que aumenta a segurança dos operacionais que estão cá em baixo também. Além de deixar disponíveis esses operacionais que cá em baixo geralmente fazem a coordenação para outras missões, elementos de comando, nomeadamente. Sendo que a coordenação em terra é sempre fundamental e essa ligação tem que existir sempre. Sempre, sempre, sempre. Nunca menosprezar essa ligação. Essa ligação é fruto de muito conhecimento e de um trabalho muito aturado ao longo dos anos e isso nunca se pode perder. Um não substituir o outro. O mesmo acontece com postos de vigia e câmaras de apoio à decisão. Uma coisa é um posto de vigia, um ser humano dizer-nos o que sente, o que está a ver. Outra coisa é eu estar a ver com uma câmara que não diz nada, não sente nada e que pode ser e pode não ser. Eu tenho essa experiência com as câmaras de apoio à decisão. A questão da transição do comando. A transição do comando, como disse, é muito sensível. Tem que ser feita sempre no momento certo. Com calma, nunca à pressa. Ou seja, e não saltar passos. É fundamental, porque senão alguma coisa se perde. Às vezes temos a tendência de fazer uma transição do tipo, estes são os setores, eu arrumo as minhas coisas e vou-me embora e quem fica cá com o problema. Não pode ser assim. Uma transição de comando tem que ser feita de forma formal e com acompanhamento no terreno. Eu pego para o colega que vai ficar e vou-lhe mostrar a minha perspectiva no terreno. Olha, esta é a minha preocupação. Ali no fundo do vale não esteve lá ninguém. Ah, mas são 2 metros, pois. É naqueles 2 metros que o fogo pode fugir. Estes são os pormenores. As situações críticas, a situação do pessoal, se comeu, se não comeu. Coisas sensíveis que depois fazem diferença na eficiência e na eficácia do
no terreno. E sentiu isso quando assumiu o comando, quando lhe passaram a informação e quando, ou melhor, não lhe passaram a informação, porque do McFire não lhe passaram, mas teve essa sensação realmente?
A mim passaram o comando no posto de comando. Portanto, eu não conheci o terreno. Aquilo que eu conheci do terreno, tive que o fazer depois, no fim do dia, e efetivamente confirmar depois algumas situações que poderiam vir a ser críticas no ponto seguinte. Mas efetivamente fiz isso com o camarada que me veio substituir. Se repararem, eu não sei se está na fita do tempo, penso que sim, o Rui Conchinha, o Codis de Porto Alegre, entra no Teatro de Operações, se eu não me engano, por volta das 18 horas, por aí. E estive com ele, acompanhei com o Rui Conchinha todo o Teatro de Operações, até o deixar no Teatro de Operações à 1 da manhã, entre as 18 e a 1. Essa é a minha...
Mas consigo, fizeram ou não?
Não, eu tive uma passagem de comando formal no posto de comando. Apenas isso só.
Só para mas eu essas coisas tenho muita dificuldade em perceber isto. Porque há um princípio básico. A razão por que nós adotámos o Sistema de Gestão de Operações, o SGO, um dos princípios basilares era de que toda a informação, em forma padronizada como ela foi, em todas as viaturas de comando e comunicações, temos um Sistema de Gestão de Operações publicado em Diário da República, que pela primeira vez o conseguimos fazer para ter força de lei. O grande objetivo é que haja uma linguagem comum que, no limite, podia-se passar o posto de comando. Se o posto de comando estiver montado com todas as células e todos os quadros preenchidos, quase que se poderia passar o comando, tipo, boa noite, ficas a comandar, que eu olho agora para o panorama do que aqui está nos quadros e eu posso assumir o comando. Isto era o limite superior. Portanto, no limite inferior é quem não faz patavina num posto de comando, quem não preenche nenhum quadro, quem não faz coisa nenhuma e tem que estar ali a relatar tudo e depois há perca de informação.
Vocês utilizam outra plataforma.
Hã?
Ou se utiliza uma plataforma que não é utilizada pela ANPC.
Mas a plataforma que havia é o SGO, o Sistema de Gestão de Operações. Todos os players do sistema são obrigados a conhecê-la. Não é? E como são obrigados a conhecê-la, têm que a praticar. Se não a praticam, bom, alguma coisa depois está mal. Eu, se tiver o meu plano de comunicações, eu não preciso que me digam qual é o plano de comunicações, quem é que tem o canal de Sireste de comando, quem é que tem o canal de tática. Se o plano de comunicações estiver lá devidamente preenchido, eu olho para o quadro e percebo. Não, não preciso que ninguém me diga. Agora, é claro, se eu não fizer o plano como? Se eu não preencho as células operacionais? Se eu não identifico quem é que está a comandar cada setor?
Ah, claro. Máquinas,
pois, depois isso há perca de informação na passagem de comando. Não é? Agora, a partir do momento que isso foi feito, agora podes discutir se o SGO é o melhor ou o pior. Não é? Isso é outro tipo de discussão. Mas, quer dizer, por isso é que eu tenho alguma dificuldade. E mesmo com a demação, tenho um Macfire e tenho um não sei quando. Eu acho que isso é precisamente pôr, mas isso responsabiliza-me a mim pessoalmente, não tem a ver com o observatório, que é estar por grãos na engrenagem, que depois aconteceu o que aconteceu. Leem eles sozinhos e mais ninguém lê, não é? E, portanto, Mansão tem um sistema muito bom e depois aconteceu o que aconteceu. Está a perceber? E, portanto, eu estou muito à vontade, porque eu estive na origem da viatura de Mansão, quando vieram aquelas viaturas e aqueles dois aviões, e que Castelo Branco também beneficiou, Leiria tinha dois, vocês tiveram um. E foi na altura, quando nós tivemos esses aviões da Vodafone, como é que Fire de Mansão evoluiu. Quando o engenheiro Louro foi também à Fundação Vodafone e não sei quando. E, portanto, não podemos é ter vários sistemas. Se tivermos vários sistemas, depois dá nesta asneira. Desculpe lá.
Não, mas como eu disse no início, os quadros, o citagráfico, tudo isso existia. Isso estava preenchido. Agora, se havia informação adicional no Macfire, essa não temos acesso a ela. Mas os quadros, o citado gráfico, o plano de comunicações, isso estava preenchido, estava perfeitamente preenchido. Sim, foi formal com a passagem daquilo que estava na FCOC. Ponto. Sim. Depois. Portanto, Caldeira tinha feito uma questão que eu já não me lembro.
Está excessivamente dependente dos homens e portanto, aqui é que eu considero que é uma vulnerabilidade, porque está dependente dos homens. Assim como alguém decidiu que há de haver um Macfire em Santarém e não é em Castelo Branco, portanto, pois a partir daí tudo é possível. Não
é? Efetivamente, a norma ajuda-nos a normalização ajuda-nos a indicar o caminho, a ter segurança na tomada de decisão, e é importante não haver brechas, digamos, nessa normalização. Ao longo do tempo tem sido feito um trabalho significativo nessa questão, qual é a missão de cada oficial de ligação no SGO, quem faz o quê. Muitas vezes há aqui um problema. Sim, sim. E às vezes, mas às vezes há dificuldade na interiorização disto, por parte do homem, por parte do elemento de comando. O sistema de proteção civil está muito dependente, digamos, da disponibilidade do possível e não de um conjunto de meios e de recursos que têm que estar sempre disponíveis para... Nem sempre isso acontece. Quando nós precisamos de um teatro de operações, num teatro de operações de meios de reforço, nomeadamente de equipas de posto de comando, de elementos para guarnecer esta ou aquela célula, estamos muito limitados aos disponíveis e não aos melhores. Isso é muito mau. E quando temos três grandes ocorrências, num distrito, temos que escolher. Porque é que escolhemos a A e não escolhemos a B? É pela dimensão? É pela capacidade de resposta? É pelo impacto que ela vai ter nas populações? Temos que escolher. E isso é que é mau. Devíamos ter capacidade de resposta para todas. Pelo menos para a resposta mínima, para o básico. Devíamos ter. E isso não está na nossa mão. Nossa mão, bandas distritais, está na disponibilidade do próprio sistema. E o sistema aqui não nos ajuda. Porquê? Porque eu não tenho um botão para carregar para dizer esta equipa vai para ali e aquela equipa vai para ali. Não, eu tenho que ainda pensar quem é que vai formar esta equipa, quem é que vai formar aquela equipa e mais, se eles estão disponíveis para, porque podem não estar disponíveis para.
Bom, isto também já vai longa, muito interessante, não é? Acho que com muitas questões aqui assim. Eu tinha aqui assim duas ou três também finais. Uma primeira que tem a ver com voltar à questão da simultaneidade. Eu tenho a ver os registros e na simultaneidade há aqui assim duas questões que me preocupam. Uma primeira é que na Sertã há um dos primeiros incêndios de que fala, é um que começou no dia no dia 19, portanto no dia anterior, e que acaba no dia 20, muito tarde, com uma área total que está aqui registada de 0,075 hectares. Portanto, uma coisa que demorou não sei quanto tempo. E, portanto, o acesso que nós temos aos números depois dá-nos estas... E, portanto, nós precisamos de alguma interpretação para ajudar esta. Pronto, essa poderia ser logo a primeira.
É fácil. Essa ocorrência certamente terá surgido da minha dúvida que eu levantei à GNR. Uma das ocorrências que está aqui aparecia no SGIF com mais de 100 hectares. Uma delas tem 90 e qualquer coisa hectares. Só que essa área ardida foi o resultado de três ocorrências. Ou seja, elas fundiram-se e é preciso identificar qual é que foi a que começou primeiro, o que é que ardeu aqui. Penso que sim, que será, sim. E eles dividiram a área, por aquilo que eles acham que... É isso que se mantém. E eles nem sequer... Se não formos nós a termos o cuidado de acertar a área, eles não nos dizem sequer. Portanto, há ocorrências que aparecem assim com pequenas áreas, pese embora ter uma grande evolução. Porquê? Agregaram a outra... Foram agregadas. O marmoleiro, salvo erro, são três ocorrências. Penso que é marmoleiro que se chama. Fundada, Rolã, Valda, Santa Catarina... Sertã, portanto, é de Valda Cova. Eu não tenho aqui as ocorrências todas, infelizmente, tenho que ver aqui, mas tem a ver com isso. E então eles depois dividiram as ocorrências, a área total pelas três ocorrências. Porquê? Porque eu pressiono-os muito, ocorrência a ocorrência. E no que é que os pressiono? O facto de termos uma ocorrência que temos uma área ardida de mais de 100 hectares, resultado de 3 ocorrências, e aparecer só numa ocorrência, vai deturpar os dados. E eu sou muito crítica em relação a isto. Eu sei que os dados que eles lá colocam não são os corretos, sei que a área total é correta, mas vai deturpar os dados, ou seja, ia dizer que no distrito de Castelo Branco, em vez de 8 grandes incêndios, tivemos 9, o que não era verdade. Pronto, e então eles dividem isto assim. Sim, tem a ver com isso. Portanto, este grande problema do dia 20, e peço desculpa, não começa no dia 20. Se repararem, há uma ocorrência à tarde em Mugadouro, em Oleiros. Uma ocorrência intencional, no meio do nada, do Pinhal, com um potencial brutal. E isso foi já o primeiro sinal de que aquele fim de semana iria ser crítico.
Uma das questões que nós estamos a lidar é um bocadinho com a questão da simultaneidade, não é? E, portanto, no vosso conceito, a simultaneidade é a simultaneidade no âmbito do distrito.
Apenas isso, eu só falo no âmbito do distrito, porque a realidade do distrito de Castelo Branco é diferente das outras realidades. E quando falo simultaneidade, falo também permanência no teatro de operações. Ou seja, num incêndio de 10 hectares, se repararem, o distrito de Castelo Branco é o único distrito em 2019 que não teve um único reacendimento. Vocês já repararam nisso? É o único. Não teve um único reacendimento. E é o único que se mantém há muitos anos com taxas abaixo dos 0,5% de reacendimentos. Porquê? As ocorrências são combatidas, dominadas, rescaldadas e vigiadas. Ou seja, todo o ciclo do combate a um incêndio é levado com rigor, o que obriga à permanência de operacionais no terreno. E eu só tenho 216 no pico, bombeiros, no pico do dispositivo, na fase 4, vou deixando 5 aqui, 10 ali, e vou ficando cada vez com menos operacionais, com menos capacidade de resposta. E é por isso que eu também falo na simultaneidade. Porquê? Porque eu não posso apagar um incêndio, sair de lá e depois ter um reacendimento. Toda a gente sabe que o potencial depois do incêndio é muito maior do que o incêndio inicial, porque tudo aquilo está pré-aquecido, tudo aquilo está pré-disposto e mais. Nós temos ocorrências em que, passado 24 horas, temos projeções a arrancar no meio do Pinhal que tiveram a ver com o incêndio inicial, e é preciso estar lá.
Pronto, essa era a minha segunda questão. A questão de... Na Sertã tem uma ocorrência às 14h47, tem outra ocorrência às 15h01, no dia 20, tem outra ocorrência às 16h16, outra às 17h17. Portanto, há aqui assim um conjunto de ocorrências muito próximas, e próximas da de Vila de Rei, e que são normalmente atribuídas ao incendiarismo. E a possibilidade das projeções também é uma possibilidade, ou não?
Não, ela foi logo inicialmente excluída, porque a propagação do incêndio era em direção contrária. Portanto, também afastamos essa situação. Isto foi tudo dirimido com a GNR. Não há hipótese nenhuma de serem projeções. Temos sempre muito cuidado com isso. E são bem distantes umas das outras. Têm distância suficiente para não serem confundidas com isso. Nem sequer estavam na linha de progressão do incêndio. Mas, se quiserem... isto é interessante. Se quiserem analisar estas ocorrências com as ocorrências de 2017, vão perceber que há ocorrências precisamente nos buracos, deixem passar a expressão, onde não tinha havido incêndio. Ou seja, para acabar de fechar as áreas. Em dias e horas pré-definidas. Aliás, não sei se sabem, mas tudo isto tem um seguimento lógico, tem um trabalho de investigação com a Polícia Judiciária, que também está envolvida nestes trabalhos há vários anos. Isto tem tecnologia digital envolvida, e mais não se consegue, porque...
A minha pergunta também era um bocadinho porque me tinha dito também que havia insuficiências na determinação das causas e essa poderia ter sido uma insuficiência, mas foi descartada, polícia judiciária, está tudo.
Uma destes incêndios, a causa foi uma televisão abandonada. Outra foi causa desconhecida, mas encontraram um artefacto. E a outra é intencional. Portanto, obviamente são áreas onde eu não me meto, onde eu gosto de saber o porquê das coisas, mas não são da minha alçada, mas onde faço muita pressão. E mesmo muitas vezes a pressão que eu faço não é suficiente para parecer suficientemente esclarecedora. Ou seja, o que é certo é que a maior parte destes incêndios aparece com causa desconhecida. E isso é que era importante esclarecer o porquê. Mas o ponto de início deste incêndio grande não é o local que é apontado por quem o investigou. Porque quem lá chegou primeiro diz que o ponto de início é bem mais atrás. Portanto, há aqui um conjunto de situações que precisa de ser bem dirimido. E quem chega ao teatro de operações no início tem que começar a ser ouvido. Onde é que estava o incêndio quando chegou aqui? Onde é que o viu começar? Portanto, há aqui um conjunto de trabalhos que tem que ser feito numa fase inicial e que tem que ser feito por gente especializada. Portanto, tem que haver 24 sobre 24 horas pessoas que acompanhem a questão dos incêndios desde o seu início. Não pode ser das 9 às 5. Portanto, e isto depois faz toda a diferença. No dia seguinte, aquilo que eu vi na fase inicial.
Já esqueceu
e já. É assim.
E agora, para finalizar, como sabe, nós. A base principal é a base documental, não é? E depois temos estas melhorias de interpretação. Nesta base documental, em geral, e é uma questão também importante na passagem de testemunho, que é uma, digamos que foi um tema agora bastante abordado, é a questão da estratégia, não é? Quer dizer, se é a prioridade ao flanco esquerdo, ao flanco direito, se é de trás para a frente, etc. Muita dessa estratégia não está documentada do ponto de vista escrito. Há disposição para, digamos, que essas estratégias estejam documentadas, mas também se percebe que, digamos, que no calor da luta seja difícil formalizar, digamos, estas posições em qualquer coisa que seja documentalmente consistente, etc., porque se calhar não há muito tempo para isso, mas depois deixa um bocadinho quem possa fazer uma análise a posteriori com alguma dificuldade de perceber, até porque a estratégia, quer dizer, uma pessoa pode nem se lembrar exatamente, pronto, e as coisas quando estão escritas, documentadas, são bastante diferentes. E em complemento para isto, era que muitas vezes em noutras situações, noutros países, se faz muito esta questão de olhar para o acontecimento e tentar perceber quais são as lições aprendidas e aprender com elas e para melhorar o sistema, etc. E nós, por exemplo, acharíamos que essa seria uma atribuição, se calhar, normal de uma AGIF ou de uma entidade desse tipo, ou da própria NPC. Portanto, um bocadinho como é que pensa que se poderia melhorar essa questão da. Nós tentamos fazê-lo isso aqui no Observatório, não é? Mas como é que isso, independentemente do Observatório, como é que pensa que se poderia aproveitar essa informação mais documental e não documental destes grandes incêndios para aprender com eles e para melhorar o sistema?
A questão da existência ou não de, digamos, de um registro documental acerca desta questão prende-se sempre muito com a forma como estas ocorrências se desenvolvem. De uma forma sempre muito rápida, muito abrupta e que não nos permite ter essa capacidade de análise. A nossa capacidade de análise tem que ser tão rápida e tem que ser, digamos, posta no terreno de uma forma tão, digamos, imediata, que muitas vezes essa questão documental fica para trás. Aquilo que nós aprendemos de outros países, que tem a ver com o planeamento, que tem a ver com o planeamento a uma hora, duas horas, seis horas, 12 horas, é fundamental. E é fundamental nós também termos essa perspectiva. A questão é, se aquilo que está em risco, se aquilo que está no percurso deste incêndio nos permite ou não o tempo necessário para isso. Porquê? Hoje em dia, os incêndios rurais atingiram um mediatismo que qualquer COS, qualquer comandante de operações de socorro, está debaixo de uma pressão brutal, quer seja dos seus, quer seja dos políticos locais, quer seja dos políticos de nível nacional, quer seja dos órgãos de comunicação social, quer seja dos diferentes oficiais de ligação. Nós chegamos a ter um posto de comando com 10, 11 oficiais de ligação, todos a dar inputs, todos a querer respostas e todos com o objetivo de ajudar, mas muitas vezes que acabam por atrapalhar. O próprio posicionamento dos postos de comando, a forma como os oficiais de ligação trabalham, tendencialmente todos a estar dentro de um posto de comando, acabam por tirar a capacidade de decisão de um próprio COS. E estou sempre a falar de um posto de comando já com alguma dimensão. Nos níveis máximos isso é controlado. Isso é controlado quando estamos a falar de um setac. Estamos a falar de uma estrutura já controlada. Mas se estivermos a falar de um nível distrital só, apenas e só, não encontram, por exemplo, uma estrutura da GNR a permitir ou a controlar os acessos. Um bom perímetro de segurança para um posto de comando é fundamental. O ter estruturas, digamos, de apoio local já se encontra, já há sensibilidade para isso. O não montar um posto de comando num sítio isolado, mas sim num sítio com apoio para as estruturas dos... Não, o plano estratégico de ação, de uma forma simples, de uma forma formal, o PEA, de uma forma formal, deve e pode existir. Agora, de uma forma mais elaborada... É difícil. Não, agora, o plano estratégico de ação tem que existir, obviamente, faz parte da estratégia, digamos, delineada pelo COS para combater aquele incêndio. E não está passado a papel. Sim, claro. Tem que preencher os seus quadros, porque cada um tem a sua missão, sim.
Digamos, a questão aqui assim pode, aliás, no incêndio de Monchique nós fizemos a mesma coisa, perguntámos à atual Secretária de Estado também como é que... E o que é verdade é que uns mais reconhecidos, uns mais honestamente, outros menos honestamente, não, digamos, esse plano estratégico de ação não existe ou não está formalizado. E se calhar por boas razões, porque se calhar as pessoas estão à procura de mas fica com uma dificuldade muito grande de se fazer uma análise posterior e depois também de passar o testemunho, não é? E portanto, o que é que seria preciso para aí? Era que o plano, que houvesse um plano estratégico menos elaborado, que houvesse alguém que independentemente do comando estivesse, digamos, a registar qual é a estratégia, como é que seria possível documentar melhor digamos, esta operação e estas estratégias?
Eu penso que o Comandante José Manuel Moura falou no ponto certo. Tem a ver com se cada um fizer a sua missão. O problema é que quem muitas vezes ocupa estes lugares de oficial de logística, de planeamento, etc., não está arrotinado. Deveria estar, mas não está arrotinado. Como disse ele muito bem, muitas vezes são os possíveis, não são os melhores. E esta questão de termos equipas de posto de comando previamente formatadas, cada um com a sua missão, cada elemento saber o que tem que fazer, rotina-os. Portanto, rotina-os para determinada função. E depois é preciso cumprir com essa mesma função. Ou seja, cada um desses elementos esquecer tudo, todo o resto que fazem cá fora e dedicarem-se àquela missão. Isso é que é preciso fazer. Isso é que é preciso implementar no terreno. Que muitas vezes não existe. Portanto, porque as equipas não estão suficientemente rotinadas, porque muitas vezes nem os elementos de comando são profissionais, muitas vezes não se dedicam 100% a estas matérias e muito menos a guarnecer uma equipa de posto de comando num grande incêndio. Portanto, o problema é, não é preciso inventar nada de novo, é preciso é colocar no terreno aquilo que já existe. Porque aquilo que já existe está bem feito e tem um propósito. Agora, é preciso tirar muitas vezes dos COS o peso de toda a decisão. Ou seja, a logística tem que fazer o seu trabalho, o planeamento tem que fazer o seu trabalho, as operações do seu trabalho, para que o posto de comando funcione a 100% e deixem o COS disponível para tomar a decisão. Portanto, é por aí.
Pronto, estes foram, de facto, eram, tínhamos pensado uma hora, foram duas horas.
Pensava que precisava de deixar sair algum desses.
Se quiserem isto a pôs, isto não posso deixar que é o original. Mas se quiserem, temos um mando por e-mail.
Era? Não, ótimo. É, exatamente. É, é.
Então eu mando-lhes o relatório. É um relatório muito simples. Não? É
sim,
um
relatório sim,
que é feito até esta última ocorrência. Mas tem alguma.
Mas nós, com o Algarve, também fizemos igual.
Tem alguma cartografia, tem claro. Alguns pormenores da evolução do incêndio.
Pois.
Não é sempre útil.
É muito útil.
Tem a questão dos polígonos.
É sim, 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 sim. Tá bom.
O que é que o incêndio. Claro.
Pois.
Tem os meios, eu faço de chegar.
Perfeito. Pronto. Não era isto. Agradecer a disponibilidade, não é? E nós não contamos em relação a esta ocorrência ter mais dúvidas, mas se houver ainda mais qualquer coisa, se calhar telefonávamos-lhe ou coisa assim para depois. Mas agradecer era sobretudo a disponibilidade. Sim, mas isso é, digamos, aqui do secretariado, eles não deixam.
E sempre precisarem da minha disponibilidade para alguma questão ou alguns esclarecimentos, estejam à vontade. Eu tenho que passar sempre superiormente.
Claro.
É o 961-480-558.
É esse mesmo, sim, é o mesmo. Portanto, eu tenho que passar sempre.
Claro, claro, claro. Claro.
Desculpa por este mal.
Não teve problema.
Não teve a ver com a minha disponibilidade, que é sempre.
Não, e é melhor estas discussões serem feitas em dia de chuva do que em dia de calor lá nesta fase. É para isso mesmo.
Okay, muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigado.